No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Instalação de totens reforçam segurança em municípios do Pará. Maranhão registra queda nos casos de dengue em 2025. Coletivo do Pai Lago Grande organiza pré-COP 30 em Santarém. E Roraima sedia encontro de missionários e missionárias.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que o projeto Rondon realizou a primeira reunião com os secretários municipais no Careiro. As ações devem acontecer em julho de 2025. As informações com Derleia Oliveira.
O município de Careiro recebeu esta semana a visita de dois representantes do projeto Rondon para uma reunião com os secretários municipais. O encontro marcou o primeiro contato presencial entre a equipe do projeto e o município, servindo para apresentar a estratégia de trabalho e a proposta de atuação prevista para julho de 2025. A iniciativa contará com a parceria do Poder Executivo, que irá fornecer estrutura e logística para a realização das ações, enquanto os rondonistas, universitários e professores envolvidos no projeto contribuirão com o conhecimento técnico e atividades voltadas à comunidade. O capitão Barbosa, representante do Ministério da Defesa, destacou a importância da reunião e a expectativa de que a parceria se consolide neste município.
Temos aqui o município de Careiro falar sobre o projeto Rondon. A reunião hoje foi muito saudável, foi muito produtiva. Conhecemos todos os seus secretários, todos eles agregaram, né, a nossa reunião, cada um falando das suas demandas, e é isso, nós viemos aqui para somar e esperamos, né, que o município seja contemplado para participar do projeto.
Durante o período de execução, as equipes devem permanecer no município por 12 dias, promovendo oficinas, capacitações e atividades educativas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no Pará, a segurança está sendo reforçada com a instalação de totens na capital e no interior do estado. A iniciativa faz parte do projeto Cidades Inteligentes, tornando o Pará o sexto estado do Brasil a adotar o sistema de vídeo monitoramento. Confira com Elias de Costa.
A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a SEGUP do Pará, deu mais um passo para fortalecer a segurança pública no estado com a assinatura da ordem de serviço para instalação de 50 novos totens de vídeo monitoramento em Belém e no interior do estado. A iniciativa faz parte do projeto Cidades Inteligentes, tornando o Pará o sexto estado do Brasil a adotar esse sistema de videomonitoramento. Os novos equipamentos serão distribuídos em 20 municípios estratégicos e na capital paraense. Atualmente, o estado já conta com 50 totens instalados em Belém, Ananindeua, Marabá, Santarém e Altamira. Com essa expansão, todas as cidades com mais de 80 mil habitantes devem passar a contar com equipamento. Os totens de monitoramento são dotados de 4 câmeras fixas e uma câmera 360 graus, que permite a vigilância em tempo real de ruas e espaços públicos, como explica Helder Barbário, governador do estado.
Totens de tecnologia que fazem fiscalização destas áreas através de câmeras 360 graus, através de contatos diretos com o 190, para que com isso nós possamos inclusive orientar a população, e nós estamos ampliando esta ferramenta. Nós estamos chegando a 100 totens que poderão estar em 21 cidades do estado para monitoramento de ruas, monitoramento de espaços públicos, o que significa para nós um importante incremento e apoio para que com tecnologia e a presença de policiamento nas ruas, nós possamos ampliar a cobertura de combate à criminalidade e de proteção à vida da nossa população.
Além do investimento em tecnologia, o governo entregou 20 fuzis de alta precisão para a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado. O armamento, considerado de última geração, aumentará a capacidade de resposta da corporação no combate ao crime organizado, reduzindo riscos e protegendo tanto os agentes quanto a população. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Maranhão registrou queda de 56,4% nos casos de dengue em 2025. Saiba mais com Yane Silva.
Nos primeiros dois meses de 2025, o Maranhão registrou uma redução de 56,44% nos casos prováveis de dengue em comparação ao mesmo período de 2024. O estado segue a tendência nacional, que apresentou um recuo de 69,25% nos últimos casos de dengue em todo o país. O levantamento compreende as semanas epidemiológicas de 1 a 9, compreendendo o intervalo de 29 de dezembro de 2024 a 1º de março de 2025. A queda nos números demonstra a efetividade das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde em parceria com os estados e município, mas reforça a necessidade de esforços contínuos para manter a tendência de redução. De acordo com o painel de monitoramento da pasta, nos primeiros meses de 2025 foram registrados 1.072 casos prováveis de dengue aqui no estado do Maranhão contra 2.461 no mesmo período de 2024. Em todo o Brasil foram contabilizados 493 mil casos prováveis da doença, 217 óbitos confirmados e 477 mortes em investigação. No mesmo período do ano passado, o país havia registrado 1 milhão e 600 mil casos prováveis, com 1.356 óbitos confirmados e 85 análises. Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, coletivo do Pai Lago Grande organiza a Pré-COP 30 em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda. Venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Governo federal destina mais de 70 mil hectares para trabalhadores rurais no Acre. 6 assentamentos devem ser contemplados. Os detalhes com Jonathan Oliveira.
O governo federal anunciou na última terça-feira a destinação de terras para 720 famílias de trabalhadores rurais no Acre, como parte das ações do programa Terra da Gente. A medida busca fortalecer a reforma agrária e melhorar a estrutura dos assentamentos no estado. No Acre, 6 assentamentos serão contemplados: Hermenegildo Juca, Alto Purus, Arés, Afluente e Hermano Filho. Juntos, eles somam uma área de 72.369,86 hectares. A iniciativa faz parte de um esforço nacional para ampliar o acesso à terra e garantir as melhores condições aos trabalhadores rurais em todo o país até abril deste ano. O programa prevê a entrega de 12.297 novos lotes, distribuído em 138 assentamentos, totalizando 385 mil hectares em 24 estados. Da Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Jonathan Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E coletivo do Pai Lago Grande organiza Pré-COP 30 em Santarém. Baseada na temática da COP da Juventude da Floresta, a mobilização prevista para maio tem o objetivo de debater pautas socioambientais e climáticas e ouvir lideranças para o fortalecimento das lutas e direitos. Mais informações com Daniela Pantoja.
O coletivo Guardiões do Bem Viver, que reúne a juventude do projeto de assentamento agroextrativista do Pai Grande em Santarém, em parceria com demais organizações, articulam para o mês de maio a pré-conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. Baseada na temática COP da Juventude da Floresta e o lema No Território das Juventudes, Justiça Climática é Bem Viver, a mobilização antecede a COP30, que será realizada no mês de novembro em Belém, no Pará. Essa mobilização da COP da Juventude e da Floresta surge a partir das demandas das comunidades e de como se organizam para debater sobre o clima no Brasil, tendo em vista que, na maioria das vezes, os povos das águas, das florestas e dos campos são desassistidos e ignorados nesses espaços, como relata Marlon Rebelo, integrante do Guardiões do Bem Viver.
A pré-COP 30, a COP da Juventude da Floresta, ela surge a partir das demandas das comunidades, de como que a gente se articula, de como que a gente se mobiliza para discutir clima em um ano de COP 30 no Brasil. Então, o ano de 2025, que acontece em Belém, no nosso estado, então nós, povos da floresta e das águas, somos frequentemente desassistidos e ignorados nesses espaços. Mas somos um povo persistente e queremos ecoar nossas vozes e fortalecer ainda mais os nossos territórios. Então, com isso, nós, Juventude do Pará Grande, iremos realizar a nossa própria COP em nosso território, e com o objetivo também de debater nossas pautas, ouvir as lideranças e fortalecer nossas lutas em defesa do nosso território.
Marlon ressalta ainda que a proposta reuniu mais 500 pessoas na mobilização com o objetivo de debater as pautas da região, bem como ouvir as lideranças comunitárias e fortalecer lutas em defesa e direito do território.
Sabemos que a COP ela não é um espaço que está ali para nós, povos da floresta, povos da Amazônia. Nossos futuros são debatidos ali, são decididos, mas nós não estamos inclusos nesse espaço, nós não estamos lá para debater. E a gente pensou dessa forma para reunir pelo menos 500 pessoas do Pai Lago Grande. A COP vem em nome da juventude, mas o Coletivo Guardiões e a FEAGLE são os articuladores desse grande movimento, dessa mobilização, tanto de juventude quanto de lideranças comunitárias dentro do Pai Lago Grande, para a gente discutir sobre mudanças climáticas, mas a partir das nossas realidades, o que nós estamos vivendo, sobre mineração, sobre os impactos que a agricultura familiar sofreu durante essas últimas estiagens, assim como uma grande mortandade de peixe dentro do Pai Lago Grande. Então isso, a nossa população precisa ficar por dentro, precisa estar sabendo quais são de fato os impactos nas mudanças climáticas e entenderem que isso não é normal, que tudo isso que vem acontecendo são consequências disso. Então a gente precisa entender, assim como outras temáticas serão discutidas, como direitos da natureza. A natureza é uma pauta muito importante em que nós iremos tratar nessa COP.
Além das temáticas relacionadas ao clima, agricultura familiar, agroecologia, outros assuntos serão debatidos em eixos e, ao final, será produzido um documento com as demandas do território a ser entregue durante a COP 30 em Belém, como pontua Marlon Rebelo.
E essas discussões serão feitas a partir do público das pessoas que estarão presentes, Então, as pessoas irão se dividir nesse momento para debater esses temas e, no final, a gente fazer um grande documento, um documento potente em que nós possamos também levar nossas demandas e conseguir, pelo menos, chegar até Belém e levar o nosso público do Palau Grande, mostrar que nós fizemos a nossa própria COP e que nós temos as nossas próprias demandas também para chegar lá em Belém e também fazer dissidência nesse espaço que nós precisamos ocupar.
Todas essas mobilizações e discussões estão voltadas para o debate da Cúpula dos Povos rumo à COP 30, que é um movimento que articula a participação de movimentos sociais e organizações da sociedade civil na COP 30. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Parintins, no Amazonas, ganhou a primeira Fazenda da Esperança, localizada no interior do estado. O projeto encontra-se na fase de execução técnica para a construção da sede. Acompanhe com Nuno Lobo.
O anúncio foi feito nesta terça-feira na sede do Pontifício Instituto das Missões Exteriores, localizado na zona centro-sul de Manaus. A primeira Fazenda da Esperança de Parintins será implantada em um terreno localizado nas proximidades da Vila Amazônia e Comunidade Valéria, na zona rural do município. O projeto está na fase de planejamento técnico, com a formação de equipes de voluntários e missionários, além da arrecadação de materiais e verbas para a execução das obras. Dom Mário Pascoaloto, bispo emérito da Arquidiocese de Manaus, explica que nesse primeiro momento será trabalhado o envolvimento das comunidades para a continuidade e manutenção do projeto.
Quando nasce uma Fazenda da Esperança, a comunidade comunidade abrace, conheça, se sensibilize, aí depois tem uma garantia que vai ajudar também para mantê-la. Aqui em Manaus aconteceu isso, porque em Manaus gosta muito da Fazenda Esperança, aconteceu tantas coisas lindas, né, nesses 24 anos, mas também quando começamos, nós fizemos um mês e meio de missão, e fomos nas televisões, nas paróquias, para falar da experiência dele, do que é a fazenda, e também eu vou convidar a televisão e na rádio, para ajudar o pessoal a fazer esta limpeza, se envolver, especialmente o pessoal da comunidade, porque é importante esse envolvimento.
A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica que acolhe pessoas que buscam se livrar das dependências químicas e alcoólicas. O modelo foi criado em 1979, no município de Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Em 2007, o projeto já havia se expandido para diversos estados brasileiros e para outros países como Rússia, Filipinas, México, Paraguai e Argentina. No mesmo ano, a Fazenda da Esperança de São Paulo recebeu a visita do Papa Bento XVI. Dom Mário Pascoaloto destaca ainda a importância da expansão do projeto.
Eu que trabalho há 24 anos na Fazenda da Esperança, mas já quando era pároco, sentia o problema da droga nas famílias. Quanto sofrimento, quanta dor. A sociedade não se dá conta. Só quem tem um drogado, um alcoolizado em casa, que sabe qual a dificuldade que tem, o sofrimento que tem ter uma pessoa dependente de química na família. Portanto, uma graça para Parintins. Como uma graça para Manaus, Fazenda da Esperança, é outra cidade onde nós já estamos.
A Fazenda da Esperança de Parintins, quando inaugurada, vai atender ao público masculino. Quem puder ajudar com materiais de construção, mão de obra, ferramentas e adequação do terreno para receber as estruturas, pode entrar em contato com a Arquidiocese de Manaus ou com as comunidades católicas do município de Parintins. Toda ajuda é bem-vinda. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O encontro dos novos missionários e missionárias de Roraima contou com a presença do bispo do estado, Dom Evaristo Spengler. Foi um momento de conduzir uma viagem histórica sobre a presença da Igreja Católica em Roraima. As informações com Luana de Oliveira.
Durante o evento, tivemos a oportunidade de ouvir a palestra da doutora Ana Célia, que nos guiou em uma viagem pela história da Igreja em Roraima, desde sua presença em 1719 com os jesuítas na bacia do Rio Branco, até os dias de hoje. Ela destacou como a diocese, ao longo dos séculos, tem sido uma verdadeira força de transformação e evangelização em um território de mais de 225 mil metros quadrados e com mais de 650 mil habitantes, sendo 60 mil indígenas. A Igreja desempenhou e continua desempenhando um papel central na vida social, cultural e religiosa da região. Esteve presente também Dom Evaristo Spengler, bispo de Roraima, que partilhou sua visão para a diocese e reforçou ainda mais a missão de evangelização e transformação na nossa região. Dom Evaristo destacou a importância de continuar o trabalho com os novos missionários e missionárias que chegam com o coração aberto para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Ele falou a respeito dos encontros que têm acontecido.
A Diocese de Roraima, todos os anos, procura fazer um momento de acolhida aos novos missionários para se integrarem na história dessa diocese, nas suas opções e também nos seus desafios do momento presente. O grupo que nós recebemos esse ano são 16 novos missionários, todos eles vindo com muito boa vontade de entender essa realidade, de se enculturar e de somar nessa igreja. Cada um vem com a sua riqueza, com a sua história, com os seus dons, e tudo isso vai ser uma soma, né? Sempre nós temos a consciência de que quem vem, ele foi chamado por Deus, é um enviado de Deus e nós estamos aqui para recebê-lo de braços abertos. E esse encontro quer dar assim essa fraternidade da acolhida e uma imersão dentro da nossa história eclesial e social de Roraima.
A missionária irmã franciscana de Cristo Rei, Patrícia, também teve a oportunidade de falar sobre a divisão dos trabalhos missionários no Estado. Ela ressaltou a complexidade e a importância dessa missão.
Sentimos uma grande alegria, fomos bem acolhidos pelo nosso bispo Dom Evaristo e toda a equipe sinodal. E iniciamos com um momento muito importante, um momento de mística, de espiritualidade, recordando essa centralidade que é Jesus Cristo nesta missão aqui em Roraima. Foi dividido também os trabalhos, né, da equipe, o que quem está participando desse encontro vai desenvolver durante essa semana. E foi iniciado também com uma acolhida do bispo, que também falou sobre um pouco a realidade, a divisão das regiões aqui dentro de Roraima, as paróquias, comunidades.
Irmã Patrícia também compartilhou suas expectativas quanto à sua missão aqui no Estado.
A minha expectativa é realmente conhecer, né, conhecer essa nova realidade na qual eu estou pisando faz um mês e vou trabalhar no sul do país, em São Luís e São João. Da Baliza, e a minha expectativa é realmente conhecer para poder caminhar junto com essa diocese, né, nesse grande jubileu da alegria.
A Igreja de Roraima tem dedicado grande parte de seu trabalho missionário à evangelização com ênfase das culturas indígenas, além de manter um trabalho contínuo com os imigrantes que chegam ao Estado. O trabalho missionário da Diocese de Roraima continua a ser uma jornada de fé, solidariedade e respeito cultural, sempre em busca de uma evangelização que promove a inclusão e transformação social. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia, um ano e meio nos separam das eleições gerais de outubro do próximo ano, quando iremos eleger todos os governadores, todos os deputados estaduais e federais, 2 de cada 3 senadores e o presidente da República. Os políticos estão em trabalho pré-eleitoral a todo vapor, pois o êxito das eleições vai depender fundamentalmente do trabalho de preparação, propaganda e publicidade desde agora. Enquanto isso, a grandíssima maioria dos eleitores toma atitude completamente diferente, não quer saber de política e a exclui sistematicamente de suas preocupações. Essa é a realidade brasileira. Grande maioria dos cidadãos brasileiros vive alheia à política, não quer saber de política, vai votar de má vontade e vota em qualquer um que se apresente em cima da hora com cara e palavras bonitas e com promessas absurdas. Essa atitude é justificada, pois política é coisa feia e todo político é ladrão e corrupto. Nenhuma surpresa, então, se depois de eleitos, os políticos roubam, corrompem e são corrompidos, se preocupam somente com seus interesses e de seus grupinhos de amigos. Nesse estilo e nesse jeito de política, para o povo simples sobra somente abaixar a cabeça, trabalhar muito, comer pouco, apanhar, ser enganado e ficar quieto. Você pode me perguntar, e a religião? A resposta é amarga. A religião é usada para acalmar, informar, amansar. Deus está no comando, e então o que acontece é por vontade de Deus, e o ser humano não pode se rebelar à vontade de Deus. Positivo ou negativo, é vontade de Deus, e cabe a nós nos adaptar à vontade de Deus e nos conformar a ela. Esse tipo de religião só se preocupa do indivíduo, da fé dentro do coração, dos anjos e dos demônios, da oração e da espiritualidade, pois as coisas do mundo não são as coisas de Deus. A mensagem de Jesus nos Evangelhos é muito diferente. É fazer da humanidade a grande família de Deus, onde a lei do mais forte, que vigora na selva, dê lugar à lei do mais fraco, que é a lei da família, pois na família é o mais fraco que recebe prioridade. Convido você, amigo Rede Ouvinte, da Rede de Notícias da Amazônia. Vamos colocar essa lei da família na sociedade toda. E isso poderemos fazer somente trabalhando na política, escolhendo como nossos representantes pessoas que tenham coração de pai, de mãe, de irmão, de irmã. Até a próxima.
Rede
Encerra aqui a edição de número 4.164 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Luana de Oliveira, Jonathan de Oliveira, Anderley Oliveira, Eane Silva, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Thank you.